Fala pessoal, meu nome é Miguel e esse é o Decode, podcast para a gente decodificar as principais tendências tecnológicas do mundo hoje. Estamos de volta aqui nessa quarta temporada, episódio número 52. Se você gostar do que ouvir, não esquece de seguir, clicar no sininho, compartilhar com os amigos. Se você gostar muito, você pode ser um patrono do podcast. Então, é isso. Tudo certo. Vamos lá. Hoje eu tenho aqui a ilustre presença do meu amigo sócio Bruno Leonardo. E a gente está incorporando algumas mudanças aqui no Decode. Ao invés de eu apresentá-lo, ele vai se apresentar. Fala aí, Bruno. A gente gravou recentemente lá no Líder in the Jungle. Vocês estavam precisando de uma gaveta e agora a gente tá precisando aqui, cara. Tava conversando aqui com a produção, a gente tava sem episódio pra gaveta e falou, porra, vamos chamar o Bruno também pra fazer essa gaveta. Então, estamos aqui gravando. Espero que metaverso continue na moda aí quando a gente lançar. Mas vamos lá, Bruno, fala aí. Se apresenta aí para a galera.
Bom, primeiro eu me sinto muito lisonjeado, né, de ser uma pessoa que está tapando um buraco aqui de episódio que não tinha convidado. Assim como você foi convidado lá para o Leader in the Jungle, a gente já aproveita e faz um collab, né? É o Decode participando lá no podcast do Leader in the Jungle e vice-versa, né? Então, para quem... Essa acho que já pode ser a primeira apresentação. Eu também sou host de um podcast, Leader in the Jungle, que a gente trata muito sobre liderança.
Exatamente.
Inovação e cultura de aprendizagem, que acho que é o nosso principal tópico lá. Mas então, me apresentando muito rapidamente, como disse o Miguel, amigo aí, sócio, né, fundamos juntos a Witseed, hoje uma das principais, né, startups de tecnologia aqui da América Latina. Não eu e nem você, Miguel, que estamos falando isso, e diversos rankings aí que apontam, e a gente fica orgulhoso de compartilhar isso. Mas eu sou engenheiro de formação, fiz mestrado em gestão e inovação, comecei minha carreira em operações e logística, tive uma empresa, vendi, já fui do Founder Institute, fomentei esse sistema de empreendedorismo, enfim, um pouco de tudo, mas você sabe, né, que o que move realmente todo dia é a paixão pelo Flamengo, e eu sou conselheiro do Flamengo, né? O resto, na verdade, é só um trabalho diário e cotidiano para suportar a paixão. Tô brincando, pessoal, mas é assim, realmente são duas grandes paixões, é a aprendizagem, é o futebol, é o Flamengo, e assim a gente segue juntos.
É, Bruno é um dinossauro aí da internet brasileira, trabalha com as primeiras experiências com tecnologia e educação, as mais inovadoras, enfim, estão desembocando aqui na Witseed, mas ele que está por trás, né? Não transparece essa juventude aí na imagem que vocês estão vendo na voz, mas é muito tempo de estrada. E a gente está aqui nessa quarta temporada, Bruno, a gente estava conversando, que o tema são as tecnologias do metaverso e os seus impactos. E aí eu criei o metaversômetro, que é um índice para medir o quanto que uma pessoa está preparada para o metaverso. É um MVP ainda, eu estou ajustando o algoritmo. E aí você vai ser uma cobaia, beleza?
Beleza.
Você prefere receber o seu troco em Bitcoin, Ethereum ou bala juquinha?
Boa pergunta. Eu acho que eu vou escolher Bitcoin.
Você prefere passear com seu avatar pelo Decentraland, pelo Sandbox ou pelo Counter-Strike?
Mas essa pergunta foi difícil. Como eu ainda não testei, né, os dois primeiros, eu vou falar o Counter-Strike, porque foi o único que talvez eu tenha tido algum teste no passado.
Estou registrando aqui as respostas para depois colocar lá no algoritmo. Qual é a arte que você mais gostaria de pendurar na parede da sua casa? Um Bored Ape Yacht Club, um CryptoPunk ou um Tarsila do Amaral?
Rapaz, olha, essa agora ficou difícil, hein? Mas tem explicação sobre cada uma ou tem que simplesmente escolher?
Não, tem que escolher.
Tem que escolher? Então acho que eu vou escolher o primeiro. Eu não sei repetir o nome, mas achei ele bonito.
Bored Ape Yacht Club. Essa informação de não sabe repetir o nome é importante aqui para o algoritmo. Deixa eu registrar isso aqui também. Tá bom, obrigado. Eu anotei aqui as respostas. Eu vou incluir no algoritmo, rodar o script e eu mando o resultado para você depois.
Basicamente, talvez a palavra dinossauro sirva, né?
Certamente. Por falar nisso, eu sei que você, quando era mais novo, devia assistir ali todas as tardes o programa do Chacrinha e tal. E você deve lembrar de um clássico da TV brasileira, que se chamava Você Decide.
Claro.
Né? Era uma espécie de RPG, eles iam contando ali a história e a gente podia escolher qual caminho que a história ia seguir. E aí eu me inspirei nesse clássico da TV brasileira, adaptei esse clássico da TV brasileira aqui para o Decode. Então Você Decide, o caminho.
Ah, só queria falar uma coisa antes. Eu estava falando, inclusive, com o time sobre o Você Decide, sobre linha direta. É, são programas, né? Ontem.
Uhum.
Como que é interessante, né, você pensar que 20, 30 anos atrás, eu não sei direito a data, mas você já tinha um dos primeiros iniciativas de interatividade na TV, né? Então, que era feito por telefone, né? Bem legal.
Por telefone, exatamente. Foi, inclusive, por onde começou a internet, né? Também foram as interações, você discava pelo modem, né? Era pelo telefone que você se conectava. Foi quase que digitalizado. As interações que aconteciam na TV foram se digitalizando até virar as redes sociais. Mas vamos lá para os caminhos, você decide. Educação e metaverso, educação e blockchain e educação e tradição. Então imagina que você está num metaverso, tem três portas, porta dos desesperados do Sérgio Malandro, três portas, uma das portas é educação e metaverso, educação e blockchain e a terceira porta é educação e tradição. Qual é a porta que você vai abrir?
Educação e blockchain.
Educação e blockchain. A blockchain, ela é associada principalmente ao Bitcoin, que foi inclusive a moeda que você escolheu ali. Os dados que a gente armazena na blockchain, eles ficam ali armazenados de forma cronológica e você pode usar isso para rastrear as origens e verificar a autenticidade, esse tipo de coisa. Uma indústria que está começando a usar o blockchain de maneira muito incipiente é justamente a indústria de educação. O uso de blockchain na educação está engatinhando, poucas instituições usam. Uma pesquisa de 2019 da Gartner mostrou que só 2% das instituições de ensino nos Estados Unidos, de ensino superior, estavam usando blockchain e 20% planejavam usar nos próximos 2 anos. E as instituições que adotaram blockchain usam principalmente para armazenar e compartilhar os registros e as credenciais acadêmicas. Mas a gente consegue imaginar outras formas de a blockchain mudar um pouco a dinâmica que existe na indústria de educação, de ensino superior, criando não só um vínculo entre os alunos, os estudantes e os professores, como um vínculo entre os alunos e as instituições e até a ideia de lifelong learning em si. Isso que eu estou falando aqui é baseado no texto do site da Universidade de Maryville, que foi uma das universidades que adotou o blockchain e tem um curso sobre blockchain na universidade. Então, em cima disso, uma primeira pergunta em relação à blockchain e tecnologia é esse. A gente tem esse uso claro da blockchain para manter um registro acadêmico dos alunos. E, por exemplo, ele pega aquele seriado Suits, o personagem forja o diploma de Harvard. Se Harvard armazenasse os seus certificados numa blockchain, essa série já teria acabado na primeira temporada. E aí a pergunta é essa. Queria saber quanto tempo você acha que as principais instituições de ensino vão demorar para entrar nessa onda e se, de fato, elas vão começar a usar essas tecnologias como blockchain para, de alguma maneira, certificar que aquele certificado que elas emitiram é válido.
Eu acho que assim, a adoção de qualquer nova tecnologia ela se dá, talvez num primeiro momento, muito por um hype de cool, inovador, marketing e assim por diante, né? Muitos early adopters, né, de uma tecnologia em estágio inicial vão por essa linha, né, de serem pioneiros e tudo mais. Na minha visão, dando minha pequena contribuição, acho que a adoção em massa ela se dá quando o mercado precisa daquela solução. Eu ainda não vejo o mercado precisando, por exemplo, dessa certificação em massa e que para alguns mercados isso de fato pode já acontecer. Por exemplo, quando você olha mercados mais regulados. Exemplo, você pega aí a certificação de pessoas relacionadas ao mercado financeiro. Isso poderia ser já uma adoção imediata, porque pessoas para trabalhar em bancos, assessores de investimentos e coisas do tipo, você tem uma necessidade grande de regulação em relação a isso. Então, acho que, por exemplo, empresas como essa poderiam começar a adotar essa solução e aí as instituições certificadoras poderiam já usar essa solução que a universidade, por exemplo, aí citou, que é bem interessante. Então, acho que é muito uma regulação de demanda, né, e oferta. E uma outra coisa que eu vejo, que aí pode ser empurrada, é que a gente passa cada vez mais de instituições que detinham o conhecimento no passado, poucas instituições, poucas pessoas, para, na verdade, cada vez mais micro-influenciadores ao redor do mundo. Micro-influenciadores não digo de influencers, e sim de pessoas que produzem conteúdos sobre aquilo que ela sabe muito bem. E às vezes num item muito nichado. Então, quando você vai por essa linha, você pode ir pela linha de ter também um certificado de propriedade descentralizado daquele conteúdo que pode ser monetizado eventualmente de alguma forma, isso sendo usado por uma rede mais ampla. Então, é claro que vai ter a discussão da questão, poxa, tanto conteúdo grátis que a gente tem, mas será que a blockchain poderia ajudar numa eventual curadoria e certificação dessa curadoria de um conteúdo que está sendo utilizado, prático e bem avaliado, enfim, pode ser um caminho.
Uhum. O Vitalik Buterin, que é o fundador da Ethereum, ele criou esse conceito do contrato inteligente, que são exatamente as NFTs, que é essa ideia de eu poder comprar uma obra de arte digital, que está representada numa NFT, e vender. Então, os contratos, eles são transferíveis de pessoa para pessoa. E aí, recentemente, ele publicou um artigo falando de um novo protocolo para contratos que não são transferíveis. Ou seja, eu vou receber um NFT, um contrato, e eu não vou poder vender esse contrato. Mas vai estar registrado no meu nome, na minha carteira, que eu detenho aquele contrato. E isso, para mim, é uma clara tentativa de entrar não só nessa coisa da certificação, porque uma vez que eu tenho certificado, aquilo é meu mesmo, assim, né? Ninguém tem como tirar. Eu posso ter certificados de atualização, mas aquele certificado que eu fiz é meu. Como também toda a parte de registro, por exemplo, da minha identidade, do meu RG, dos meus documentos. Essa parte da certificação caminha muito por aí. Você está falando que você vê essa adoção da blockchain muito mais pelas entidades certificadas, porque parece que o que está acontecendo com a tecnologia é quase que uma fragmentação dessa indústria. Na minha época, que eu fiz a universidade era tudo, networking, sala de aula, o professor, muitas vezes o material, o espaço físico, o estacionamento, tudo era a universidade. E agora é como se a gente pudesse, talvez, fragmentar. Compro um networking em um lugar, eu compro uma experiência presencial em outro lugar, e a certificação é um pedacinho desse grande hall de serviços que a universidade oferece. Mas você está dizendo que não vê a universidade em si como a grande utilizadora dessa tecnologia da blockchain, e sim as entidades certificadoras que liderariam esse movimento. É isso? Entendi corretamente?
Quase isso. Assim, eu digo o seguinte, por exemplo, quantas vezes você já usou o seu diploma, Miguel, de graduação da UFRJ? Quantas vezes você já mostrou o seu diploma para alguém com uma intenção que lhe foi pedido, não por orgulho? Talvez você tenha mostrado aí para sua mãe, ah, que legal, tal, não sei o que agora. Quando que te pediram o seu diploma? Quantas vezes?
Não me lembro.
Não se lembra? Eu também não. Eu me lembro uma vez. Me pediram uma vez para eu entrar no mestrado, na mesma universidade, ou seja, entendeu? Tipo, botei lá o diploma de graduação. E aí, uma segunda vez me foi pedido o diploma de mestrado quando eu fui dar aula na FGV, por exemplo, para, enfim, certificar de que eu tinha aquele nível de titulação. Então, eu me lembro exatamente duas vezes ao longo de toda a minha vida em que me foi solicitado isso. Então, a pergunta é, legal, o blockchain poderia ser uma solução para esse meu certificado, essa minha graduação, né? Esse meu registro único. Eu acho interessante, mas eu vejo que talvez a adoção mais em massa, em escala, se dê exatamente pelas empresas que necessitam verificar uma certificação de forma mais constante. Então, talvez se você for para um CFA lá, perguntar lá para uma pessoa que fez, e quantas vezes ela teve que, enfim, validar isso, tenha sido mais, eu não sei.
Uhum.
Uma suposição.
Uhum.
Então, eu acho que é muito a questão de o quanto que você usa aquele contrato registrado. Então, talvez uma CNH faça muito sentido, né? Uma Carteira Nacional de Habilitação aqui no Brasil já foi impedida algumas vezes, né? Para várias coisas. Às vezes, sim, entrar num prédio, às vezes numa blitz, enfim, eventuais vezes. Então, acho que assim, a gente tem que olhar muito para o lado da demanda. Olhando para o lado dessa demanda e utilização, quem que poderiam ser os players que liderariam, né, essa demanda e, por fim, obviamente, você começar a gerar uma solução relacionada a essa demanda, a esse problema. Então, eu ainda não vejo, né, na minha visão, posso estar um pouco míope em relação a isso, a universidade liderando isso num primeiro momento, apesar de eu entender o uso claro dela.
E você já viu algum caso de NFTs? Você já, enfim, pelo seu conhecimento aí sobre os non-fungible tokens, o que você acha que tem alguma repercussão no setor de educação? O que o pessoal da área de educação tem pensado sobre o tema? Ou ainda aquela coisa assim, tão novo que não estão nem olhando?
Não, eu acho que estão olhando, está todo mundo olhando. Eu acho que quem pensa em inovação tem que olhar. Quem não estiver olhando está errado, né? Você tem que ficar mapeando os sinais do mercado. Mas eu acho aqueles sinais ainda fracos. Ou seja, está muito no campo ainda da ideação, de pensar em como utilizar isso. Então, assim, eu não conseguiria dar um exemplo hoje fantástico de, olha, tem uma empresa X ou pessoa Y que está fazendo um uso muito interessante, por exemplo, de um NFT na educação. Apesar de novo, de eu enxergar algumas potenciais aplicações. Então, de novo, vamos supor que eu faça um curso, Miguel, sobre cultura de aprendizagem, uma coisa que talvez eu possa contribuir por ter expertise nisso. Será que eu poderia, eventualmente, né, esse curso ele poderia estar tokenizado, né, do ponto de vista para que as pessoas, enfim, pudessem usufruir barra comprar? Agora, como que se daria essa transação? Que vantagem eu teria em relação às transações já tradicionais? São perguntas que eu ainda não saberia responder.
Hoje já tem uma quantidade enorme de opções de plataforma para você hospedar curso e vender o curso. Por que motivo você, ao invés de usar uma plataforma como essa, que já está consolidada e já funciona, e você paga com cartão de crédito, por que motivo você migraria para uma tecnologia nova que, do ponto de vista do usuário final, talvez seja mais difícil dele usar? Porque, sei lá, para comprar um NFT eu teria que comprar uma criptomoeda para depois transferir. Então, num momento também que eu tenho acompanhado muito assim, de educação dentro do tema de blockchain e NFTs, é muito na linha, voltado para o próprio público de NFTs e blockchain. Então, por exemplo, eu quero atrair pessoas que já conheçam ou estejam interessadas nessas tecnologias. Aí tem um curso que pode ser sobre qualquer assunto, mas eu vendo como um NFT ou usando blockchain, porque eu vou atrair pessoas que já estão, de alguma maneira, buscando conhecimento sobre esse tema ou já conhecem alguma coisa desse tema. Para, a partir daí, eu começar a relacionar a blockchain com potencial de uso na tecnologia.
Quando você vê aquela curva de adoção, né, de tecnologia, você tem aquela famosa parcela dos early adopters, dos usuários iniciais. Eu acho que é isso, né? Ou seja, quem está muito interessado nesse mundo, fazendo testes, prototipações, provavelmente pode se interessar em fazer uma transação de um curso, de uma propriedade nesse formato. Agora, quem ainda não está completamente imerso nesse ecossistema, é o que você falou, qual seria a vantagem em relação aos meios tradicionais? Talvez a gente tenha que explorar para ter essa resposta ainda. Né?
Essa semana a gente estava dando uma palestra para a Algar, nossa cliente na WeedSeed, para um grupo de, acho que eram, não sei quantas pessoas eram, mas tinha um monte de gente que se inscreveu interessada nesse tema lá da Algar. Eu não tinha me dado conta, mas quando eu fui conversando com ele sobre Web3 e NFTs, fui contar o caso de um projeto de NFT especificamente que eu decidi pegar como caso para estudar, assim, como é que funciona e tal. É tudo em inglês e o projeto é um projeto de Hong Kong, sei lá, um país que eu não conhecia nada, assim, o que eu conheço foi o que eu aprendi na escola, ou seja, muito pouco. Então, foi como eu me engajei com o projeto, primeiro eu comecei a escrever muito em inglês e ler muito mais em inglês, não o texto de um livro ou um artigo, é aquele texto falado de mensagem, porque eles têm um canal lá no Discord, que é uma espécie de WhatsApp, e imagina que tem milhares de pessoas no mundo todo discutindo sobre aquele projeto especificamente e em inglês. Então, é uma forma de, para mim, eu comecei a perceber, pô, estou melhorando meu inglês, estou conseguindo falar muito mais rápido por texto com outras pessoas em inglês, meu vocabulário está se expandindo, conheci pessoas de Hong Kong, de Singapura, aprendendo sobre a visão deles em relação ao que acontece no mundo também, mas também conectado ao projeto artístico ali que eu tava estudando. Então acaba que você usa esses projetos para aprender coisas que nem estão relacionadas a blockchain especificamente. É uma das coisas dessas tecnologias que me encanta. É aquela coisa, a tecnologia ela é boa quando você nem percebe exatamente que ela existe. E foi o que acabou acontecendo comigo, que fui buscar um projeto para estudar uma tecnologia, mas em algum momento me vi tão envolvido com o projeto em si que eu até esqueci que tinha tecnologia ali por trás, que tinha um NFT e tal. Eu estava ali envolvido com outros aprendizados, totalmente não relacionados com isso.
Inclusive, o que a gente fala em cultura de aprendizagem, né? Tem a famosa palavra lifelong learning, que é o aprendizado ao longo da vida. A gente também tem o life-wide learning, né? Que é o aprendizado ao largo da vida, se assim a gente pudesse traduzir, né? Que é um aprendizado mais amplo. Ou seja, é quando você, de fato, está imerso no flow do seu dia a dia, a gente chama exatamente como esse o estágio de flow de aprendizagem, o que você atingiu. Então você estava querendo, estava interessado em uma determinada coisa, começou a explorar um caminho, esse caminho abriu outras portas e você foi por ali, usando talvez vídeos, textos, coisas diferentes, conversando com pessoas e adotando e tendo aprendizado que não necessariamente se restringia ao foco principal. Então isso, inclusive, é uma das tendências que a gente fala que ajuda, né, no processo dos indivíduos também terem mais a paixão por explorar. Tem um artigo de Harvard que fala muito sobre isso. O quanto que a gente hoje aprende por medo de ser demitido ou aprende por paixão por explorar? Essa diferença é muito importante para entender se somos pessoas que constantemente estamos nos desenvolvendo com foco de fato, sermos protagonistas de um processo de evolução de carreira, né? Então, o que você fez, para mim, é o famoso flow, né? Aprendizagem no flow da vida, no flow do trabalho, e se preocupando pela paixão por explorar, né?
Exatamente. E voltando aqui às nossas portas, que a gente falou no começo, a gente tinha educação e blockchain, foi a que você abriu, e tinham outras duas, que é educação e metaverso, e educação e tradição. E eu vou seguir aqui por educação e metaverso agora. Tem um jogo chamado Roblox, é um jogo infantil porque são geralmente as crianças que jogam, pode jogar. É, ele permite que a pessoa construa mundos virtuais, é parecido com Minecraft e Fortnite, que são outros jogos muito populares entre as crianças e adolescentes. A partir do momento que eu posso construir um mundo, eu posso construir, por exemplo, uma sala de aula ou um ambiente onde os meus amigos vão entrar e a gente vai ter algum aprendizado lá, ou eu, professor, posso construir um ambiente onde eu vou proporcionar para os meus alunos uma determinada experiência que eu quero que com isso eles tirem determinado aprendizado. Eu vi esse artigo chamado Metaverso para Educação, como a realidade virtual pode ajudar escolas e colégios, publicado agora no dia 22 de março, e eles falavam exatamente sobre isso. O Roblox, ele é citado como um exemplo de metaverso usado para educação, apesar dele ser um jogo. Ele é muito voltado para os públicos mais jovens. Eu que estou explorando muito o metaverso e vários metaversos diferentes, eu escuto muito, na própria Witseed, a gente testou, e é uma reação bem comum essa de que, nossa, isso aqui parece um jogo, a minha filha ou meu filho jogam uma coisa parecida. Você acha que é uma coisa que vai pegar, vai ficar sempre com os mais jovens, ou quem está mais novo hoje vai crescer, vai continuar querendo, de alguma maneira, usar essas plataformas para interagir, ao invés de usar, sei lá, o Zoom ou o Meet? Como é que você vê essas tecnologias se encaixando na educação corporativa? A gente está vendo muita empresa dizendo que está querendo entrar no metaverso e tal, mas a educação é um use case, né? É bem óbvio. O que você tem ouvido das empresas aí em relação a encaixar o metaverso dentro das suas estratégias de educação corporativa?
Foi interessante essa pergunta, porque recentemente nós tivemos um webinar, né, em que estavam ali presentes, acho que aproximadamente 40 líderes de empresas, e o objetivo do tema era educação corporativa, e a gente fez a pergunta de quantos que, assim, em relação ao metaverso. Aí as opções de resposta eram: conheço e já testei com o meu time, conheço, mas ainda não testei com o meu time, ou nem conheço. O que você acha que foi a distribuição das respostas das empresas, Miguel?
Conheço e não testei, deve ter.
A grande maioria.
É o que eu chutaria.
É, se você for pegar a grande maioria, foi isso. Conheço, mas muito provavelmente porque já ouviu falar, mas não testou ainda com o time.
E é aquela coisa, conheço, não testei, mas tenho uma opinião forte sobre o assunto.
Exatamente.
E qualquer post que fizerem sobre o metaverso, vou dizer que é uma bobagem. É.
Exatamente. Então, olha só, a gente está aqui conversando sobre coisas que a gente nem sabe se elas vão acontecer no futuro.
Uhum.
Mas sabe qual a importância de uma conversa como essa? É pensar possibilidades, imaginar cenários.
Uhum.
Se você ficar preso ao presente, porque vida é medíocre, né? Que a gente tem, né? De só ficar achando que tudo tem que ser como é hoje, né? Então, assim, muitas inovações vieram exatamente do ponto em que a gente não fica... O Peter Diamond já fala isso, né? Nos 6 Ds exponenciais, ele fala que o segundo D é o vale da decepção. Ou seja, é exatamente onde, Miguel, muita gente fica preso achando que as rupturas não vão acontecer no mercado e que aquilo nunca vai funcionar. Então, assim, quando uma nova tecnologia acontece, que é o D1, né, que é a digitalização, e você vem para esse D2, que é o vale da decepção, fica um monte de gente ali sendo hater, né, falando, isso nunca vai funcionar, blockchain, metaverso. Sim, talvez não como a gente conheça hoje, mas de alguma forma pode ser que mude. Bom, mas voltando à sua pergunta, então acho assim, boa parte das empresas estão ainda num ramo muito superficial do conhecem, não testaram, não visualizaram com seus times. Eu vejo pouca aplicação atual ainda. Tá? E do ponto de vista de gamificação, eu acho que ela é totalmente aplicável à educação adulta, à educação corporativa. É diferente de ser infantil. Você pode ter um jogo com o objetivo que é ser mais infantil, óbvio, né? A criança ela vai ter uma necessidade diferente do adulto, ponto. E você pode ter jogos que sim, adultos e crianças jogam juntos também. Agora, quando você fala de uma educação corporativa, eu vejo que sim, a gamificação pode estar presente, até os aspectos de game. Por quê? Porque são aspectos psicológicos, cara, do ser humano. Por que que o game é uma indústria tão gigantesca, né, bilionária? Porque é isso, afeta diversos aspectos psicológicos. Então, assim, eu acho que tem espaço sim, para ter um aspecto de game, né, que imite. Porque, assim, a pergunta que eu não sei responder, será que a gente vai querer no metaverso o espelho da realidade? Ou a gente vai querer no metaverso coisas que a gente tem como idealização e diferente? Nesse espaço, será que tem espaço para ser diferente, não necessariamente tendo que imitar o mundo real? Né? São perguntas a serem respondidas. Né?
Uma coisa que eu acho curioso, que eu observo, é que tem dois perfis de pessoa quando entra no metaverso. Porque a primeira coisa que você faz quando entra no metaverso é escolher um avatar. E aí tem as pessoas que tentam fazer um avatar parecido com elas próprias, e tem as pessoas que criam um avatar totalmente diferente. Eu acho engraçado isso, essa possibilidade de você criar um personagem, que você vai usar esse personagem para ter uma determinada experiência e uma experiência educacional ainda por cima. Eu ainda acho muito confuso, mas fico imaginando como é que você se ensina empatia, como é que você ensina essa ideia de você se colocar no lugar do outro, esse tipo de coisa. É um potencial que está ali no metaverso e que é muito difícil você ver ele em outras formas de você criar experiências educacionais. Uma reflexão constante que eu tenho sobre metaverso é essa.
Falando do avatar, tem só uma coisa engraçada. Né? Você vê que o metaverso ele vai abrir possibilidades que a gente talvez não consiga imaginar ainda. Outro dia a gente estava lá no metaverso da WIT, tendo uma reunião, que inclusive era um momento de educação, né? O WITCAT Presents, que a gente tem recorrentemente.
A gente faz lá.
É, a gente faz no metaverso. E aí teve uma pessoa que entrou com um avatar, com um cabelo todo vermelho, né? E aí o pessoal ficou perguntando, né? Falou assim, ué, mas por que que seu avatar tá com o cabelo vermelho? Não sei o quê, porque ela é uma pessoa que tem um cabelo preto, né? E aí ela falou assim, não, porque ao longo de vários anos da minha vida, eu usei o cabelo vermelho. Aí todo mundo assim, mas como assim, não sei o quê, mostra uma foto, aí mostrou a foto, e falou de quando era esse período aí e tal, o pessoal começou a interagir. Aí eu fiquei pensando, você veja, né, se a gente em 2 anos de pandemia, usando o Zoom, qualquer outra ferramenta, essa interação não tinha acontecido. E aí, por conta de um avatar projetado, né, você criou uma conexão um pouco mais, muito louco eu falar isso, mas uma conexão um pouco mais humana num ambiente virtual. Então, assim, tem coisas que a gente ainda não consegue imaginar que ele pode nos proporcionar. Mas certamente, por exemplo, a experiência que a gente tem hoje no metaverso, pergunta todo mundo que, minimamente, por mais que seja simples, a nossa experiência de educação, do nosso encontro, né, que acontece às sextas-feiras lá no... Se eles gostariam de voltar para o Zoom.
Desse encontro.
Você acha que eles voltariam para o Zoom, Miguel? Essa é uma boa pergunta, né?
Essa é uma boa pergunta. A gente pode fazer lá. Como é que foi essa experiência do que a WITCID está fazendo no metaverso? Da tua perspectiva, conta para o pessoal aqui que não conhece, como é que foi que a WITCID, uma empresa de educação corporativa, começou a usar o metaverso para promover experiências educacionais internamente.
É, porque é isso, né? Primeira coisa, a gente tem que aprender, fazer, para depois a gente tentar ensinar ou contribuir, né? Então, a gente já vem nesses testes internos já tem uns meses, né? Foi assim, foi fantástico, porque a gente começou a perceber... A primeira reação é essa, mas calma aí. Eu vou entrar aqui num jogo, é o Mario isso aqui que está acontecendo? É o jogo do Mario? E aí as pessoas, enfim... Só que aí a gente começou a ver necessidades interessantes. Então, por exemplo, tinha uma sala de reunião que a gente falou, não, essa sala de reunião aqui a gente vai deixar para a nossa daily, recorrente. Todo mundo já sabe que naquela sala específica que a gente construiu no ambiente virtual acontece a reunião do daily lá do squad nosso de educação. Então todo mundo vai para lá. A gente já sabe, tem um horário, todo mundo na agenda vai para lá.
Cada um com seu avatar.
Cada um com seu avatar. Eu achei isso parece bobo, mas é bem legal, né? A experiência da sala de aula tem alguns artifícios já interessantes. Então, por exemplo, eu dava aula no COPEAD, né? Isso, caramba,
1970 e... Já existia COPEAD?
Então, uns 15 anos atrás. E aí lá no andar era uma coisa muito legal, porque você tem o auditório, aquele auditório em desnível, né?
Era o bloco B do Centro de Tecnologia da UFRJ?
Não. Era o prédio do COPEAD mesmo, lá na Ilha do Fundão, distante. Passava a reitoria e depois você chegava lá no COPEAD. É um prédio próprio, um prédio de 4 andares. E aí você tinha um andar, que eram as salas, né, dos MBAs, fui coordenador lá, dava aula e tal. E aí você tinha essa sala, como se fosse a plenária, né? A sala que estava lá, os 40 uhum. e poucos alunos juntos, em desnível, bonitinha, uhum. cadeira, quadro, aquilo uhum. bem tradicional. Antes de você entrar na sala, tinha um corredor com várias salinhas, com porta de vidro pequenininhas, em que cabiam grupos de 6 pessoas. Se eu não me engano, se eu não me recordo bem, eram uns 8 salas. E para que servia isso? O método do caso. O método do caso é um método muito utilizado em faculdades de ponta, Harvard e tudo mais. O Copiad sempre usou muito o método do caso. Que é o quê? Você dá um caso, divide as pessoas em grupos para que elas discutam esse caso e depois a gente debata em cima de um caso real. Cara, o metaverso, quando a gente criou a sala lá, ele tinha esse espaço, né? Várias salinhas já pré-construídas ali, né? Do lado de uma sala plenária grande, né? E aí a gente falava assim, ó, vamos cada um para as salinhas. E o professor tinha um recurso dentro do metaverso que era o seguinte, ele ficava num espaço só caminhando assim, tipo, imagina uma amarelinha, né, desenhada no chão, uhum. né? Aí tinha um quadrado 1, uhum. um, quadrado 2, quadrado 3. Então, quando o professor entrava naquela amarelinha do quadrado 1, ele estava conversando diretamente com a sala 1 sem ter que se mover para lá. Ele já dava um passinho para o lado, estava no quadrado da sala 2, conversava com a sala 2. Ou seja, olha só que genial. De uma forma simples, com uso de tecnologia, você se conectava rapidamente com os grupos que estão discutindo os casos. Sendo que, por mais que naquele ambiente virtual ali você visse todas as 40 e poucas pessoas, cada uma que estava dentro de uma sala não ficava atrapalhando o áudio das outras. Mas uma poderia sair, entrar na sala. Ou seja, você consegue replicar exatamente aquela experiência física que eu me lembrei lá do Copiad, por exemplo, nesse ambiente virtual. Então, assim, tem coisas, tem instrumentos tecnológicos que podem ser muito úteis. Então, enfim, só citei 2 exemplos aí da experiência que a gente está tendo lá no metaverso, mas tem muita coisa ainda para a gente testar.
E por que você acha que o pessoal não gostaria de sair do metaverso e voltar para o Zoom nessas plenárias que são feitas lá?
Não, eu não sei. Na verdade, é uma pergunta, né? A gente pode fazer essa pergunta. Será que eles gostariam?
Faremos.
Faremos essa pergunta. A pergunta é, será que eles preferem o metaverso? Ou tanto faz? Prefere voltar para o Zoom? Então, se preferem o metaverso, por quê? Será que essas vantagens que nós estamos listando estão sendo percebidas pelos usuários?
Vamos perguntar e divulgamos a resposta para vocês, hein? Se você tem um palpite, manda aqui para a gente.
E mesmo quem já testou também, né, Miguel? Quem está testando aí na sua empresa, por que não compartilha com a gente?
É,
se o pessoal também tá gostando mais, né? Então, assim, vai aqui, ó, compartilha nos comentários, uhum. nas redes aí, fala assim, ó, tô testando, uhum. fiz a pergunta, o pessoal prefere o metaverso ou não? O pessoal prefere uhum. o Google Meet, o Teams ou o Zoom? Enfim, depois compartilha com a gente também, né? Que eu acho que é legal.
Ou qual metaverso que você tá usando? A gente, nesse caso que o Bruno tá falando, usou um chamado Gator, ou Gather, não sei como que se fala, G-A-T-H-E-R. E tem outros, esse foi um que a gente gostou mais e que a gente acabou adotando e a gente usa para eventos, principalmente, né? A gente não fica todo mundo online lá. Não é essa a ideia de ser um escritório onde está todo mundo lá. E sim um espaço virtual onde a gente promove eventos internos na empresa.
Encontros, né? Isso aí.
Encontros, exatamente. Nosso terceiro tópico aqui era educação e tradição. Porque a área de educação, e eu trabalhei, acho que todas as etapas, já dei aula no ensino fundamental, no ensino médio, graduação, pós-graduação, independente da faixa etária, eu acho que a educação, mas principalmente na faixa etária mais nova, adolescente, criança, a educação tem um papel muito de manter e ensinar as tradições, sabe? Há 150 anos, o sistema educacional tradicional é o mesmo. Tem aquela clássica imagem da sala de aula de 100 anos atrás, ou 200 anos atrás, a sala de aula hoje, em comparação com, por exemplo, uma sala cirúrgica de 150 anos atrás e uma sala cirúrgica hoje. Então, apesar dos currículos terem se desenvolvido, essa essência da sala de aula continua a mesma. As crianças são ensinadas de forma muito padronizada, industrializada, e a gente sabe que as crianças aprendem as pessoas aprendem de maneiras diferentes, algumas aprendem melhor com estimulação visual, outras aprendem melhor com uma educação mais prática, e a realidade do sistema educacional não acomoda diferentes estilos de aprendizagem. Ela é voltada para pontuação em testes, principalmente. Na educação corporativa e na educação superior, a gente tem um pouco mais de flexibilidade, mas a realidade ainda é bem parecida em relação às dificuldades que a gente tem na educação básica. Você acha que a educação corporativa ela está tão estagnada quanto a educação básica? E quanto tempo vai durar isso? Quando é que esse setor vai se atualizar de verdade?
Cara, de novo, né? Fazer aqui, às vezes, de predição do futuro é difícil. Mas sim.
É, esse é um podcast sobre tendências. É. Tendências tecnológicas.
É a hora que o pessoal grava, tira print, né? E aí, lá no futuro, ainda Exatamente. Vem falar as besteiras que vocês falaram, né?
O episódio que a gente gravou com nosso amigo também, Marcos Semola, foi praticamente Nostradamus falando. E olha que eu gravei com ele, eu peguei um texto que ele escreveu em 2003, onde ele fazia várias previsões e muitas se concretizaram.
Olha, fantástico isso, hein?
Exatamente.
Cara, assim, vamos lá. A minha visão é que, de novo citando o Peter Diamandis, né, a gente está no momento do vale da decepção na educação e na educação corporativa. O que, que quer dizer isso? A gente teve uma digitalização recente da educação corporativa, e muita gente que está me ouvindo pode falar, que recente, Bruno, nada, EAD vem desde 90 e não sei quanto. Eu falei assim, gente, tudo bem, a gente pode ter os primeiros protótipos, coisas do tipo, mas por mais que a gente use aí há 10, 15 anos, né, o tal do tradicional EAD, né, o ensino à distância, a experiência não tem sido boa, né? essa é a verdade, né? A gente usa, às vezes, assim, aqueles famosos bonequinhos, coisinhas, PowerPoint animados, clica daqui, clica dali. Cara, na hora em que a gente, na verdade, cria o conceito de experiência pensando no controle de evolução. Olha como é que talvez isso se conecte com o DNA, com a origem da nossa educação escolar. Porque a gente está ensinando as pessoas, né, e o Bretas fala sobre as crenças escolarizantes, né, que foi um episódio que eu fiz com o Bretas. Então, será que essas crenças escolarizantes não continuam para a gente, que nós somos adultos? Porque, assim, somos nós que fomos educados daquela forma que estamos hoje promovendo a educação dentro das empresas. Será que essas crenças que a gente era limitado a fazer um padrão, a estudar para uma prova, lá que a gente aprendia por medo de repetir, será que a gente não aprende por medo de ser demitido? Não tem que fazer? Quais são os cursos que têm maior engajamento? São os obrigatórios, famosos cursos obrigatórios? Por quê? Por que a gente não consegue fazer a transição para aprender por explorar, por evoluir, por entregar melhores resultados? Entendeu? Então, assim, eu acho que a gente está em linha, Miguel. O mesmo desafio que a gente vive na educação básica, a gente vive também aqui na educação corporativa. A experiência ainda é ruim, ainda é controlada. A gente pensa muito em cultura de comando e controle, em entender, né, mas eu tenho que saber o que a pessoa está fazendo, se isso é válido, se não é para a empresa. Enfim. Então, quando a gente pensa numa cultura de comando e controle, né, em que a gente não dá autonomia para que as pessoas, de fato, aprendam, é muito difícil a gente criar um novo sistema, um novo modelo. Por mais que você incorpore qualquer tipo de tecnologia nesse sistema. Então, sabe para mim qual é a grande crença e mito que eu acho que muitas empresas ainda depositam, que é, vou colocar uma nova plataforma, vou resolver o problema de engajamento. Lê do engano. Vou colocar o metaverso, agora o metaverso vai explodir, vai fazer a minha empresa inteira se engajar. Lê de engano. O que está por trás é toda uma cultura de aprendizagem que, se não for transformada, você pode colocar qualquer tipo de tecnologia que ela não vai funcionar. Então, ou a gente muda lá atrás, né, essas crenças, esses nossos limitadores, essa nossa cultura de comando e controle, ou nenhuma dessas tecnologias vão nos ajudar. Nenhuma. É só você ver o caso da Nupedia e da Wikipedia, que é, enfim, traz um pouco disso, mesmo time aí fazendo coisas parecidas. Enfim, então minha resposta é, sim, a educação corporativa ainda continua também no Vale da Decepção. A gente vai sair dela já, em breve, vai ser disruptada, e quem não estiver prestando atenção a isso, provavelmente vai ficar bastante, né, para trás.
Você acha que a gente vai ter cada vez mais experiências educacionais no metaverso? Ou isso vai ser um hype que daqui a pouco acaba?
Rapaz, boa pergunta. Vamos lá. Vou me arriscar aqui. Eu acho que sim. Acho que a gente vai ter cada vez mais experiência no metaverso. Sabe por quê? A gente para de pensar localmente e pensa globalmente, sabe? Será que a gente não pode estar aprendendo com uma pessoa da Finlândia, uma outra dos Estados Unidos, uma outra de Portugal, uma outra da Colômbia, outra do México? Quando você não tem barreira, você pode usar a tecnologia a seu favor. E pensando até em empresas de escalas globais, de milhares e milhares de funcionários, poxa, a tecnologia é um dos maiores aliados para você fazer isso acontecer. Como é que você dá habilidades para milhares de pessoas de forma constante? Uso da tecnologia. Então, na minha visão, eu acho que a educação corporativa ela ainda tem menos amarras para testar. Espero eu, quero acreditar nisso. Então, eu acho que ela pode adotar, sim, o metaverso e outras tecnologias de forma mais ágil. Eu acho que, sim, cada vez vão aparecer mais experiências em breve.
E o que você acha que pode dar errado? Vamos supor que... Quais são os malefícios que o metaverso pode trazer para a educação? Se o metaverso der certo na educação, quais são os malefícios que ele pode trazer?
Essa pergunta é difícil. Você me perguntou.
Todas são, cara. Só que eu trouxe você aqui só para fazer pergunta difícil, pô.
Os malefícios que o metaverso poderia trazer se ele der certo, é isso?
É, imagina que... É, vamos aqui fazer especulação. Estamos daqui a 20 anos, o metaverso pegou e as escolas, e, enfim, todo mundo tem o seu avatar e tem muitas aulas que acontecem majoritariamente no metaverso. Tem mais aula no metaverso do que aula presencial, todas as faixas etárias. Quais malefícios essa mudança cultural de paradigma pode trazer para a educação?
Beleza. Vamos lá. Eu acho que o principal malefício pode ser nas human skills, né? Nas soft skills, nas competências humanas, né? Softs. Por quê? Muitas delas a gente desenvolve na prática, né? No dia a dia. E quando você deixa de interagir, né, ou diminui muita interação no mundo físico e aumenta no mundo virtual, né, a gente começa já a ver hoje, no mundo atual, o desafio que a gente tem em relação à inteligência emocional, à empatia, à comunicação, à negociação, né, à própria tolerância. Uhum. Né, uma série de desafios. Uhum. Que a gente vê, que as próprias redes sociais têm nos postos. Né? Então, a gente fala que hoje. Uhum. A gente vive, por exemplo, a era da pós-verdade, né? Cada um tem direito a criar a sua interpretação e tem direito mesmo.
Escolher.
Né? Agora, uhum. O quanto que isso prejudica, né, o nosso relacionamento pessoal, e numa era em que eu tenho robôs fazendo processos repetitivos para a gente, ou seja, ocupando espaços de várias e várias pessoas, um robô pode ocupar esse espaço. Aonde que entra a nossa capacidade de se diferenciar? Para mim, nas soft skills, né? Uhum. Nas human skills. Então, na hora em que a gente vê que esse pode ser o grande diferencial nosso nas habilidades do futuro, talvez o desafio e o ponto potencialmente negativo do metaverso vingando de uma forma muito forte é esse tempo de tela, esse tempo virtual vai prejudicar o meu desenvolvimento humano? Então, esse talvez possa ser o grande ponto de atenção em relação a isso. A gente já vê por dados e estatísticas de que ano após ano a gente passa cada vez mais tempo do nosso dia em tela. Ou seja na TV, seja num celular, num smartphone, seja no computador, ano. Uhum. Após ano vem aumentando esse tempo em tela. E especialistas dizem que vão aumentar cada vez mais. Então, talvez esse. Uhum. Seja o ponto que possa ser de olhar negativo. Né?
Uma grande interrogação. Bom, Bruno, vamos aqui, que a produção já está me cutucando virtualmente aqui. Estouramos o nosso tempo, para variar. E para consideração final, eu vou fazer uma pergunta muito simples para a gente fechar aqui essa conversa, que é tentando fechar mesmo, né, esses três grandes blocos que a gente fez. Qual é a relação entre educação, blockchain e o metaverso?
Relação entre educação, blockchain e o metaverso. Olha... A questão é... Só pergunta fácil. Mas essa aqui...
Ainda bem que eu não tenho que responder essa. Não, eu pedi, porra, dá uma pausa, eu tenho que pesquisar aqui um pouco.
É só para derrubar o convidado. Isso aqui é assim, tipo, se ele se acha o espertão em aprendizagem, a partir de hoje ele virou um neném. Tô na pré-escola. Mas você ia falar alguma coisa?
Mas aí, fala aí. Eu ia perguntar para você. Qual é a relação que você vê entre educação, blockchain e metaverso?
Legal. Vamos lá. Eu acho que, assim, o metaverso é um ambiente virtual em que vai promover maiores conexões virtuais. Pronto. Eu acho que pode ser um ambiente em que propicie diferentes experiências do que as plataformas atuais nos têm. Então, acho que essa seria a grande vantagem do metaverso. Ou seja, proporcionar diferentes experiências. E nós, seres humanos, adoramos isso, né? Diferentes experiências e quanto melhores, mais distintas, mais personalizadas puder ser, certamente a gente poder aproveitar melhor. Então, esse seria o papel do metaverso. E qual seria o papel do blockchain nessa história? Se nós precisarmos transacionar, por exemplo, contratos, como você disse, os smart contracts, se a gente precisar transacionar verificação de identidades, transacionar mesmo dinheiro, porque... Não. Uhum. Quer dizer que é porque a gente está no mundo virtual e que não podem acontecer transações comerciais. Então, acho que o blockchain ele entra para suportar, né, transações formais dentro do metaverso. E a educação tradicional é entender o seguinte, cara, é isso. Será que eu não posso usar essa tecnologia a meu favor para tirar barreiras que antes existiam para mim? Será que eu posso estudar hoje em Harvard, estando no Rio de Janeiro, mas com uma experiência melhor do que simplesmente entrando numa sala online e que isso, de fato, se torne uma coisa mais ampla e democrática até para mais pessoas? Então, acho que mais aí imersivo. A conexão é mais imersivo. Então, para mim, eu vejo como é o fato de eu desmaterializar a educação, desmonetizar ela, deixar ela mais barata, e democratizar ela. Eu acho que o blockchain e o metaverso podem ter esse papel em relação à educação tradicional.
Decentralização também é uma palavra-chave aí. Muito bom, Bruno. Obrigado aí pelo seu tempo, sua agenda super ocupada, né? Dificuldade de conseguir marcar com você. Muito bom o papo. Eu acho muito legal essas conversas que a gente tem sobre metaverso, educação, a possibilidade da gente explorar, testar isso. A gente conversa muito com os clientes na WitSeed sobre esse tema também. E a gente adora falar sobre isso. Se você quiser falar, manda mensagem, procura a gente para falar sobre isso. Pessoal, para te achar aí, como é que faz? Quem quiser te mandar uma pergunta.
Arroba BrunoBCL, né? Então, @BrunoBCL, você acha lá nas redes sociais. LinkedIn, só botar lá Bruno Leonardo também. E a gente está pronto, conectado nesse mundo virtual. E no metaverso da WitSeed, a gente pode fazer o convite, talvez, para quem já estiver interagindo, a gente chama algumas pessoas um dia lá para testar
conosco. Então, se você escutou o episódio até aqui, o finalzinho, você está convidado para conhecer o metaverso da WitSeed com o Bruno Leonardo, ele vai apresentar. Manda uma mensagem aqui que a gente arranja esse evento aí, esse tour, beleza? Valeu, pessoal, obrigado e até semana que vem. Valeu, Bruno.
Valeu.
Thank you so much for playing my game.